tido uma boa prática que deve ser continuada e não tem sido só na terceira ronda. Mas era só este esclarecimento e, se me der licença, começo a minha ronda.
Faz favor, com certeza, Sr. Deputado.
Cumprimento o Sr. Presidente Luís Lajinha de Sousa e quem o acompanha. Em fevereiro, teve aqui uma audição parlamentar sobre o caso de Alexandra Reis. Eu gostaria de saber se teve alguma reunião preparatória com alguém do PS.
Para responder.
Não tive reunião preparatória nenhuma. Os únicos contactos que tive, mas já agora, só para que não fique dúvida, até fiz questão, porque imaginei que houvesse alguma pergunta desse género, de ver todos os meus apontamentos no meu caderno de telefonemas que tive. E desde que tomei posse, posso dizer, tive um contacto com o Sr. Secretário de Estado das Finanças logo no início do meu mandato, por um tema completamente que não tem nada a ver com isto. Íamos estar num evento e era para partilhar com ele uma nota, e falei duas vezes com o senhor chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças, mas também, digamos, matérias perfeitamente laterais. Portanto, posso tranquilizá-lo relativamente a essa matéria.
Perguntar?
Obrigado, Sr. Presidente, e saúdo também esse comportamento. Só perguntei isto porque hoje o Partido Socialista voltou a dizer que era um comportamento normal e, pelos vistos, não é normal, e saúdo isso. Sr. Presidente, imaginemos que saia a decisão da CMVM quanto ao processo de contra-armação em curso, condenando a TAP por ter postado informação falsa em diversos comunicados. Eu gostaria de lhe perguntar se os investidores, até o senhor enquanto investidor, se tem fundamento legal para procurar ser ressarcido pela TAP. Ou seja, se é possível que a TAP tenha de vir a pagar a investidores por prestação de informação incorreta à CMVM e, consequentemente, ao mercado.
Sr. Deputado, eu não vou especular sobre essa matéria. Vou dizer é que, do ponto de vista da obrigação que a emitente tem para com os investidores, estamos a falar dos obrigacionistas e, portanto, a obrigação, aquilo que é o compromisso da entidade para com os obrigacionistas, é no sentido de cumprir aquilo que está estipulado relativamente ao pagamento dos juros e do principal no final do período de vigência do empréstimo obrigacionista.
Para perguntar?
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas eu não lhe pedi para especular. Eu nem me interessa nenhum caso dos comunicados em concreto. É só saber se, no caso de a informação em algum dos comunicados ou em todos os comunicados ter sido falsa, se os investidores têm fundamentos ou não para ser ressarcidos.
Para responder?
Tanto quanto eu sei, da parte dos obrigacionistas, se eles não forem lesados naquilo que foi o compromisso que a emitente assumiu para com eles ao emitir as obrigações, enfim, e dentro do compromisso que existe especificamente em relação às obrigações, eu não sou jurista, mas creio que não há aí matéria para... Mas posso acrescentar, enfim, qualquer um é livre de recorrer à justiça se entender que existe matéria sobre a qual entende que tem um direito que foi de alguma forma lesado, e depois competirá aos tribunais tomar essa decisão, se o processo for por aí. Isso.
Para perguntar?
Se eu percebi bem o que me diz, é apenas nos casos em que perder dinheiro, ou se a meio vender com perda, por exemplo, nesse caso já se pode aplicar.
Responder?
Não foi isso que eu disse. Do ponto de vista do emitente, o emitente tem uma obrigação para com os obrigacionistas de cumprir aquilo que está contemplado nos termos do empréstimo que obteve junto dos obrigacionistas, que é pagar um juro pelas obrigações, um juro semestral, tanto quanto me recordo, e no final do período de vigência do empréstimo obrigacionista, pagar o principal, portanto o capital investido. É esse o compromisso que a emitente assumiu com os obrigacionistas. Isso não impede que, se algum obrigacionista ou um outro agente se sentir lesado e achar que tem base para exercer algum direito, enfim, pode recorrer às vias que existam, mas essa é uma matéria do foro de cada um.
Para perguntar?
No dia 7 de março de 2023, a CMVM pede à TAP que comunique aos mercados imediatamente os factos relevantes relativos à admissão por justa causa da CEO e do Chairman. E a TAP responde que nada sabe sem ser o que também o Ministro das Finanças anunciou em televisão e apenas que depois lhe foi comunicado que as finanças iriam então começar os procedimentos necessários para essa admissão. E a CMVM responde, reitera, que é urgente que a TAP dê essa comunicação, até porque, na altura, parecia que a saída era imediata, pelo que o Ministro das Finanças disse, mas claramente depois percebeu-se que não, e isso tem implicações também no mercado, porque estamos a achar que, afinal, as pessoas iam sair naquele dia, e pelos vistos não, como sabemos, ainda ficaram bastante mais tempo. E se eu percebo bem, aqui a culpa nem é tanto da TAP, porque é exigida à TAP que comunique informação, mas a TAP não tem essa informação para dar à CMVM, correto?
Para responder?
Nós desconhecemos os motivos que existem do lado da TAP para que não dê a informação que a CMVM está a pedir. Aquilo que para a CMVM releva é o pedido que faz à emitente, que é essa entidade que está obrigada a cumprir deveres de informação ao mercado pela sua qualidade de emitente e, portanto, através dos canais próprios, a CMVM, no relacionamento que tem com a emitente, exerce o seu papel de supervisor, no sentido de exigir que a emitente cumpra os seus deveres de informação.
Para perguntar?
A CMVM pediu, e cito, factos relevantes relativos à admissão por justa causa. Eu gostaria de saber se alguma vez chegou a receber estes factos da TAP ou da tutela.
Responder?
Toda a informação que a CMVM pediu à TAP deu origem aos comunicados que foram feitos e, portanto, essa é a informação que a CMVM entende que foi necessária para cumprir os deveres de informação a que a emitente estava obrigada.
Para perguntar?
Eu vou usar o tempo, Sr. Presidente. Eu repito, a CMVM pediu os factos relevantes relativos à admissão por justa causa, estou a citar. Estou-lhe só a perguntar se a CMVM chegou a receber esses fundamentos para a justa causa ou não.
Responder?
Não vou entrar em detalhes que possam, de alguma forma, poder estar ligados ao processo contra a Ordem Nacional.
Perguntar?
Das comunicações que nós temos, não chegaram fundamentos nenhuns. Por isso, na prática, a própria CMVM também desconhece quais eram então estes factos para a admissão por justa causa. E por isso eu pergunto, tendo pedido isso à TAP e não tendo a TAP respondido, se a TAP não incumpriu aqui o dever de prestar esclarecimentos à CMVM.
Responder.
Sr. Deputado, isso enquadra-se dentro daquilo que eu já referi, que foi aberto um processo de contra-ordenação, enfim, que versa sobre essas matérias e que não posso acrescentar mais sobre as mesmas.
Para perguntar?
Correto, mas quando uma empresa não responde aos esclarecimentos pedidos pela CMVM, está a incumprir, correto?
Não vou acrescentar mais ao que indiquei, Sr. Deputado.
Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu não fiz nenhuma pergunta sobre o caso em concreto, só perguntei nos casos em que a CMVM pede esclarecimentos a uma empresa e ela não responde, está a incumprir, correto?
Sim, não foi, é sobre o processo. Foi a pergunta que fez e eu pedi ao Sr. Presidente que pudesse dar-nos um esclarecimento sobre esta questão.
Existem interações entre o supervisor e os supervisionados e se no final do processo resulta a convicção de que há matéria que deveria ser transmitida ao supervisor e que não foi transmitida, então a CMVM exerce, digamos, os poderes que tem sobre o supervisor, seja no sentido de forçar a que essa informação seja transmitida quando ela é relevante para o mercado, e, enfim, ver se existe matéria que possa também dar origem a processo contra ordem nacional. Eu não sei se compreendi bem a pergunta do senhor deputado, e portanto uma coisa é obter a informação, outra coisa é emitirmos um juízo de valor sobre a qualidade dessa informação. Do ponto de vista da CMVM, aquilo que é fundamental é que a informação que seja relevante para o mercado, ela é transmitida ao mercado. A CMVM não interfere no sentido de qualificar a bondade das decisões de gestão de que as entidades tomam. Essa é uma matéria que compete depois ao acionista ou obrigacionista ponderar. Não sei se respondi à sua pergunta, Sr. Deputado. Imagino que não, pela expressão que está.
Sr. Presidente, eu vou continuar a usar o tempo. Não, eu apreciei a dissertação, mas eu nem sequer falei das decisões de gestão ou da bondade das mesmas. Foi uma pergunta muito objetiva. Nós sabemos que a TAP não enviou nada sobre os factos relativos à admissão de justa causa, porque provavelmente a TAP também não tem essa informação, como estou a ver pela sua expressão facial, e por isso a CMVM tem toda, isto é a conclusão minha, claro, tem toda a legitimidade para este processo, cuja conclusão me parece óbvia. Mas eu queria continuar. No caso de Alexandra Reis, a CMVM queria saber a informação que permitisse conhecer o processo que procedeu à renúncia em causa, bem como os reais contornos do procedimento. E eu pergunto-lhe se não quiseram saber o mesmo para este caso de admissão do chairman e da CEO, se não fizeram perguntas sobre o processo também que levou até isso. Porque é que fizeram no caso de Alexandra Reis e porque é que não fizeram no caso da admissão da CEO e do chairman, quando este caso obviamente tem muito mais impacto no mercado, acho eu, diria.
A CMVM solicitou à empresa que esclarecesse ao mercado qual era a informação relevante. Esse comunicado foi efetuado. Tanto quanto sei, ainda existe um processo a decorrer, enfim, relacionado com aquilo que venha a ser a própria situação das pessoas que referiu, que, enfim, manifestaram a indicação de contestar e, portanto, aquilo que a STAP está obrigada, e isso é válido enquanto mantiver a sua condição de emitente de obrigações, é se relacionado com estes processos do chairman e da CEO, enfim, das demissões. Houver informação que seja materialmente relevante e que possa impactar naquilo que é o valor das obrigações que os obrigacionistas têm, ela está obrigada a comunicar isso ao mercado. E, portanto, essa obrigação mantém-se.
Para perguntar.
Sr. Presidente, há pouco falou da importância da imprensa no escrutínio e na cooperação, e eu queria lhe perguntar, quando o Expresso noticiou em maio de 2022 esta tal indenização, se a CMVM não soube dessa notícia ou se soube e nada fez.
Para responder.
Em maio de 2022, não tenho registro de qualquer atuação nessa matéria.
Para perguntar.
Neste caso, na troca de e-mails, a CMVM falou com a diretora jurídica da TAP e com mais pessoas, com o CFO também, mas os serviços jurídicos da TAP, do que nós já sabemos, não estiveram a par de nada deste processo e, por isso, pergunto-lhe se não considera estranho estar a trocar informações sobre um processo em que os serviços jurídicos da TAP não estão a par de nada.
Para responder.
A nossa relação é com a TAP e, enfim, não temos interferência naquilo que são o modo de funcionamento interno da emitente, e portanto o nosso relacionamento é com a emitente, com aqueles que estão capacitados de terem um relacionamento connosco e são esses que têm a obrigação de partilhar a informação que é exigida à TAP enquanto emitente de obrigações, enfim, independentemente depois da forma como a empresa esteja organizada ou esteja a funcionar ou as vicissitudes pelas quais está a poder passar momentaneamente.
Para perguntar?
Senhor Presidente, disse-nos há pouco sobre este caso da engenheira Alexandra Reis que o limite máximo seria então os 5 milhões, nos termos do Código dos Valores Mobiliários. Mas a linha B do número 2 desse mesmo artigo, do 388, diz, relativamente ao limite máximo da coima aplicável, diz que no caso de contravenções muito graves, a coima pode ir até 10% do volume de negócio.